programa Rap Day. E dos nossos estúdios, nós temos agora o professor Lima e o professor Marco, da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, da UERGS, e o professor Lima é da Unipampa. E vamos conversar conosco sobre uma feira que está acontecendo, parceria entre a Unipampa, a UERGS e as escolas. Bom dia, professores!
Bom dia, é um prazer estar aqui novamente. Nós estamos aqui, o Marcos, né, para a gente difundir um trabalho nosso aqui, a primeira feira de ciências, né, Santana do Livramento, campus, a gente colocou Campus Livramento, né, Marco, Unipampa e UERGS,
isso mesmo.
Essa parceria, e nessa parceria o Marco, que o doutorado dele vai bem para a área de educação, foi um achado para mim, sabe, porque ele conseguiu unir o trabalho que eu não conhecia da Secretaria Municipal de Educação do município, e da 19ª CRE, Coordenadoria Regional de Educação, que é fantástico, né? E eu vou deixar o Marcos se apresentar aqui, que é a pessoa da área da educação. Eu sou mais gestão, eu dizia até para o Pedro lá em Bagé, eu digo, estou preocupado porque o meu métier não é esse, mas eu tenho assim um rol de amizades na universidade, então eu não posso, né, dizer que não vou fazer tal trabalho. Então, como eu devo muito aquelas pessoas que realmente estão na coordenação desse projeto em toda a Unipampa, aí eu entrei, mas aí encontrei um anjo aqui, né, que é o empreendedores que tem essa palavra anjo, né, mas na educação a gente tem também, que é o professor Marcos da UERGS, ao qual eu passo a palavra aqui.
Bom dia, Débora.
Bom dia.
Bom dia, tudo bem? Satisfação em conhecê-la, certo? Uma alegria estar aqui divulgando esse projeto, que é um projeto enorme, né, professor Lima? É um projeto que trabalha com todas as unidades onde tem a Unipampa, aqui no, evidente, no Rio Grande do Sul. Então é um projeto enorme que a gente pode conversar agora um pouquinho a respeito, tá bem? Mas já a gente já agradece no nome da comissão, porque nós temos uma comissão do projeto aqui em Livramento, a gente agradece o espaço aqui na rádio, né? E a gente tem ciência de que a rádio chega em todos os locais, em todos os rincões, então é muito importante para nós estarmos aqui conversando a respeito deste projeto.
Que bacana, a gente agradece a presença de vocês. E antes de mais nada, nós gostaríamos que, professores, vocês explicassem para os nossos ouvintes qual é o objetivo da feira e do que se trata essa feira.
Tá bem.
Para que as pessoas entendam.
Tá certo, então. Bom, primeiro a gente conta um pouquinho da história da feira, né? Ela começa no campus de Bagé, na figura do professor Pedro Dornelles, que já realizava essa feira de ciências no município de Bagé, com a participação de escolas públicas e escolas privadas. Esse projeto em Bagé já tinha a idade de 10 anos, ou seja, ele já vinha caminhando há 10 anos. E o ano passado, o professor Pedro, juntamente com outros professores da Unipampa de Bagé, resolveram submeter esse projeto ao CNPq, e esse projeto foi aprovado, e hoje a gente está desenvolvendo ele, então, em todas as cidades que recebem a Unipampa. Embora eu seja da UERGS, a gente tem uma conversa muito boa, né, um diálogo muito bom com a Unipampa, e acabamos somando forças para tocar esse projeto. Bom, basicamente a ideia do projeto é que os professores da rede pública, sejam eles estaduais, sejam eles municipais, desde a educação infantil até o ensino médio, passando também pela modalidade EJA, tenham a oportunidade, Débora, de apresentar para a sociedade os trabalhos que eles fazem em ciências. Esse é o grande intuito, mostrar para a sociedade, apresentar tudo aquilo que vem sendo feito há um bom tempo, né? E o município de Santana de Livramento, Débora, já tem uma caminhada muito, muito antes dessa nossa, que nós chegamos agora, em feiras de ciências. Eu estou em Livramento há 7 anos, e desde que cheguei sou convidado pela Secretaria Municipal de Educação para participar como jurado nas feiras. Então, quando o professor Lima fez o convite, a gente aceitou na hora. Por quê? Porque aqui seria muito tranquilo desenvolver esse projeto, visto que esse projeto, ele só não tinha o nome que nós colocamos da Unipampa e da UERGS, mas ele já era desenvolvido aqui pela Secretaria Municipal de Educação, e nós agregamos a Secretaria Municipal de Educação, a 19ª Coordenadoria Regional de Educação também, que está conosco no projeto, certo?
Certo, que bacana. E qual o papel dos professores, dos pais, dos alunos nesse projeto, professor?
Eu vou falar um pouquinho da questão dos jovens, né, dos alunos, uhum. E a autorização, né, porque é um trabalho científico, né, os alunos, né, trabalho científico, e inicialmente nós pensamos até que não teríamos trabalhos apresentados aqui em Livramento, Débora, pela questão da pandemia e pela questão tecnológica, tá, questão tecnológica. Então a surpresa nossa foi o número de trabalhos que teve, o número de trabalhos, né, Marco, o trabalho foi para o início, que é uma feira online, praticamente, todos os trabalhos online. Então nós tivemos 15 trabalhos, né, no estado, e 17 trabalhos no município.
Isso dá um número, a gente olha 15, 17, e aparentemente as pessoas poderiam dizer que é pouco, mas é um número significativo, Débora, em virtude que a gente está trabalhando completamente remoto, né?
Claro.
Se fosse em outros momentos, como por exemplo 2019, nós teríamos para mais de, olha, sem nenhum exagero, para mais de 300 trabalhos inscritos, porque nós já vínhamos acompanhando esse trabalho, né? Então, quando o professor Lima resgata essa questão da questão online, nós ficamos surpresos positivamente com a quantidade de trabalhos inscritos e também, além da quantidade, Débora, porque agora a gente já está na fase praticamente final do projeto.
Isso.
E a qualidade dos trabalhos que chegaram.
Ele está dividido em categorias, né, professor?
Isso. Então, como é que começou? Então, nós começamos essa conversa em abril deste ano com as mantenedoras, e a gente entende aqui como mantenedora a Secretaria Municipal de Educação e a 19ª Coordenadoria. Apresentamos o projeto lá em abril, e a partir da apresentação desse projeto e do aceite da nossa comunidade, das nossas mantenedoras, nós publicamos, né, no site da Unipampa a primeira chamada relacionada ao projeto, onde traz todas as regras. Dentre essas regras, Débora, nós temos que os projetos, eles podem ser divididos por categorias. Quais são essas categorias? Nós fomos lá na Base Nacional Comum Curricular e verificamos como está dividido o nosso ensino hoje. Então a gente começa lá desde a educação infantil, isso, desde os pequenininhos lá, né? Que hoje a gente não se entende mais como cuidadoras de crianças, e sim como professoras, né?
Isso.
A educação infantil evoluiu muito, e eu convido o pessoal também a olhar esses trabalhos depois. Então, educação infantil, anos iniciais do ensino fundamental, anos finais do ensino fundamental, educação de jovens adultos, EJA, e aí no ensino médio, o ensino médio regular e o ensino médio integrado. Então, nós tivemos essas categorias, né, que o pessoal poderia escrever os trabalhos. Como eram escritos os trabalhos? Um resumo que apresenta um projeto que foi desenvolvido, foi proposto pelo professor ou pela escola e desenvolvido juntamente com os alunos. Para que o professor pudesse submeter o projeto, ele deveria escrever um resumo, certo? De no máximo 300 palavras, ok? Um resumo, né? E ali nesse resumo ele traria o professor colaborador e no máximo 4 alunos. Por que no máximo 4 alunos? Porque a gente sempre gosta de dar um agrado, um brinde no final do projeto. Muito simbólico, né? Mas importante. Então nós tivemos aqui em Livramento, submeteram 4 categorias, que é educação infantil, o ensino fundamental anos iniciais, ensino fundamental anos finais e o ensino médio. Nós não tivemos trabalhos na EJA e nem no ensino médio integrado. O que que aconteceu? Como não teve esses trabalhos, a gente conseguiu abrir vagas para a educação infantil, por exemplo. Na educação infantil nós teríamos 2 trabalhos selecionados, agora nós temos 3. No ensino fundamental, anos iniciais, nós teríamos 2, agora nós temos 3. Porque essas vagas, Débora, que eram para a EJA e para o ensino médio integrado, a gente acabou, como não houve inscrição, a gente acabou remanejando, certo? Então, nesse momento, a gente já recebeu os trabalhos que foram selecionados pela 19ª Coordenadoria e também pela SME. Esses trabalhos estão com quem agora, para que fique claro para o público? Estão com a nossa comissão aqui, que a gente montou, que tem pessoas da sociedade, representantes da Secretaria Municipal de Educação, da Unipampa, da UERGS, também da 19ª Coordenadoria e outras pessoas que também estão no entorno dessas instituições. Nesse momento, nós já recebemos os vídeos, que é a outra etapa. Aqueles trabalhos classificados, os professores, juntamente com os alunos, deveriam construir o vídeo, claro, evidentemente, respeitando essas questões que a gente tem de pandemia, né?
Claro.
Os nossos vídeos não têm aglomeração, quer dizer, todo o cuidado que os professores, né, e toda a comunidade sabe que tem que ter. Então, agora nós recebemos os vídeos. Bom, e agora está na última etapa, né? E como funciona a última etapa? Agora nós vamos olhar os vídeos e vamos atribuir valores para esses vídeos, ou seja, no popular, notas.
Claro.
E aí o que que nós fazemos? Nós pegamos as notas do resumo, somamos com as notas dos vídeos e criamos uma média. Os melhores classificados já ficam ranqueados para quê? Para participar em Bagé. Porque essa é uma feira que está acontecendo em Livramento, que vai classificar trabalhos para serem apresentados em Bagé. Depois Bagé tem a feira que acaba aglutinando todos os campos. E depois esses trabalhos vão para Pelotas. Bom, e daí a gente não sabe onde mais vai, né?
Olha aí.
Às vezes vão parar em todo o Brasil, como a gente já teve situações desse tipo.
Professor, estão perguntando como que as pessoas podem acessar esses vídeos, quando eles serão divulgados.
Muito bem. Professor, posso continuar?
Pode, não, continuando só dos vídeos que eu vou falar aqui da abrangência que está a feira hoje,
sim,
tá?
Tá. Então, a questão dos vídeos é assim, Débora. Hoje é o último dia que as mantenedoras estão tendo para nos encaminhar, né?
Uhum.
Os professores tiveram do dia 10 ao dia 17 desse nosso mês de agosto para encaminhar para a 19ª ou para a Secretaria Municipal de Educação. Hoje, essas mantenedoras estão encaminhando para nós, mas a maioria já chegou, já está tudo certinho. E aí nós olhamos para ver se está tudo correto, porque o que, que acontece, Débora? Para que um vídeo a gente consiga colocar ele no nosso canal do Face, tem que ter a autorização do pai. Então, por exemplo, tu tem o teu filho, eu não posso expor o teu filho. Expor é uma palavra muito forte, mas ele não pode ficar ali, né, sem a autorização. Então, a partir do dia 20... esses vídeos estarão à disposição da comunidade na nossa página no Face, que é Feira Integradora Santana do Livramento. Feira Integradora Santana do Livramento, a partir do dia 20. Inclusive, o que é muito interessante, as pessoas podem votar, certo? Dar like, compartilhar, porque os trabalhos mais votados, os trabalhos mais compartilhados, também receberão uma menção honrosa. Tipo, esse é o trabalho de destaque que a comunidade aponta na educação infantil, esse é o trabalho de destaque que a comunidade aponta no ensino fundamental, anos iniciais, e também nas outras categorias, certo? Então, nesse dia 20 já temos eles à disposição, tá? E no dia 27, né, professor, vamos aproveitar para não esquecer, no dia 27 a gente tem a nossa live, que vai acontecer às 19 horas, a gente vai divulgar depois o canal, onde nós vamos mostrar os trabalhos que ficaram melhor ranqueados. Claro. Mas sempre dando ênfase que, mesmo aqueles trabalhos que não foram ranqueados, eles são muito importantes, tanto para os professores, quanto para a comunidade escolar, e também para os alunos, evidentemente.
Perfeito. Professor Lima, o senhor ia fazer outro comentário?
Não, eu quero fazer um comentário assim, ó. Primeiro a questão da feira, né?
Uhum.
Envolve um resumo expandido, né? E alguns professores que me chamou a atenção, esse resumo vem para o ensino médio superior, é o que nós fizemos hoje, né? É um resumo expandido com toda a metodologia que envolve as crianças fazendo isso e os professores juntos com esses alunos. Então, eu acho assim que foi fantástico isso aí, porque realmente é uma feira de iniciação científica. Imaginaram isso aí ano que vem, né? Num lugar, eu estava dizendo para o Marco de manhã, nós fomos numa reunião, e se imaginou isso aí num todo, com um banner, com as crianças andando, né? Isso aí vai ser a partir do ano que vem, a hora que nós tirarmos esse... pararmos com essas medidas frente ao Covid. Mas eu queria colocar para os ouvintes, é que hoje nós fechamos 21 municípios, Marco,
uhum.
Abrangência nossa. 21 municípios com a feira, tá? Nós temos 109 escolas envolvidas no trabalho. São 287 trabalhos aprovados, tá? São mais de 500 alunos envolvidos. E temos mais de 200 professores também envolvidos. Quer dizer, é um número muito, assim, muito vultoso. E aqueles professores, por exemplo, que... fazem algum trabalho diferenciado, eu acho que está na hora de colocar no papel, porque muitas ações que as escolas fazem, tanto na ensino infantil, ensino médio e o próprio EJA, tu me falava agora de manhã da alfabetização, isso não é passado para fora. Quando é que é passado para fora? Quando o professor ousa fazer isso aí e transformar aquela metodologia, por exemplo, tem alfabetização hoje online, hoje, está acontecendo, né? De forma remota, e o aluno conseguindo atingir os objetivos. Então, isso vem para o quê? Isso é o momento, por exemplo, Marco, agora de colocar no papel e vir para a feira do ano que vem. Como é que ocorreu isso aqui na pandemia? Então, e extremamente simples. Eu vou dar um spoiler aqui, eu disse para o Marco, eu digo, olha, eu vou dizer só um vídeo aqui que eu vi, e me emocionei ontem, né, tô falando com a esposa, que é professora, entendeu? Eu digo, olha, a riqueza que é a gente, por exemplo, pelos olhos de uma criança, a gente aprender, por exemplo, sobre reciclagem do lixo, sobre ecologia e meio ambiente. Então, e a facilidade que as pessoas têm para o uso tecnológico da criança. Ela fazendo seu vídeo em casa, entendeu? Indo para um lugar lá para pegar o sinal. Então, isso trouxe, a feira vai trazer isso aí. Então, esse desafio, por exemplo, que que a pandemia nos obrigou, né? A gente era meio reticente no EAD, eu, por exemplo, eu sou totalmente presencial, trabalho com questão de pessoas, mas me obrigou também para lá. Agora obrigou o quê? As crianças foram muito rápidas nesse processo. A gente não tem ideia do quanto é. Por isso que eu faço esse apelo, né, que a comunidade acesse, né?
Uhum.
A feira integradora no Facebook, do dia 20 até o dia 27, o dia final da nossa live, para valorizar o trabalho das crianças e aquelas pessoas que não colocaram trabalho, também dá mais trabalho pra gente no que vem, né, Marco?
Pra se motivar. Então quer dizer que o ano que vem vai ter a segunda edição.
Se Deus quiser.
Perfeito, até porque, Débora, assim, ó, esse trabalho, como a gente fala, ele é fomentado pelo CNPq, né?
Uhum.
E esse trabalho é um trabalho que foi aprovado para 3 anos, certo? Então é um trabalho. Por exemplo, se nós tivéssemos a felicidade de não estar nesse período pandêmico, esses trabalhos classificados aqui seriam levados até Bagé de forma física, ou seja, os professores e os estudantes seriam convidados a apresentar esses trabalhos em Bagé. Por quê? Porque é muito importante que, desde o início, essas crianças tenham um contato com essa questão de apresentar trabalhos, de conhecer outras crianças, outros trabalhos e tudo mais. Eu queria te pedir licença, se tu me permite, porque é uma lista de 17 trabalhos que foram classificados, eu não vou ler todos, assim, mas eu gostaria de ler pelo menos o nome das escolas, né, que classificaram
os trabalhos.
Que participaram. Claro. Porque não foram só essas que nós vamos apresentar aqui que participaram, Débora, foi um número significativo. Mas eu acho importante, né? Por quê? Porque essa feira só está acontecendo em função de 2 agentes espetaculares. Quem são esses agentes? Os professores e os estudantes. Tem nós da comissão que organizamos, que tem a SME, que é fantástica, que nos ajuda, a 19ª que nos ajudou muito. Mas o grande ressalvo, ou o grande salve, como a gente dizia para quem escutava o Pânico antigamente, né? O salve vai para as professoras, os professores e os estudantes. Tá? Eles são os atores principais do que nós estamos apresentando. Nós, né, às vezes a gente vem e escuta a nossa explanação e parece que é o professor Marco e o professor Lima. Não, tem que ficar claro. Os agentes, os importantes, nesse processo todo, todos são importantes, mas assim, aquela base, o fundamental, são as professoras, os professores e os estudantes. Esses são fundamentais. Então, como eu te pedi licença, nós temos aqui os 17 trabalhos classificados. Nós temos, então, da educação infantil, nós temos um trabalho da Escola Municipal de Educação Infantil Carina, nós temos um trabalho também da Gente Pequena, nós temos um trabalho também da Escola Municipal de Educação Infantil Ney Albornoz. Depois, na educação dos anos iniciais, nós temos um trabalho da Escola Daniel Perugieri. Isso, também temos um trabalho da Escola Nossa Senhora do Livramento, mais outro trabalho da Escola Pedro Alencastre, do Pinto da Rocha, do professor Pacheco Prates, da Escola Celina Vareza Albornoz, da Escola Nepomuceno Vieira Brum, da Escola Pedro Alencastre, da Escola Professor Chaves, da Escola Professor Gil, que é de Quaraí, que participou conosco. Por quê? Porque como a 19ª é responsável por Quaraí, o município de Quaraí também participou conosco, tá bem? Temos da Escola São Leopoldo, da Escola Cirino Luiz de Azevedo, outro da Escola Cirino Luiz de Azevedo e um outro trabalho de Quaraí da Escola Professor Dil. Esses são os 17 trabalhos. E o incrível também é que dentre esses 17 trabalhos tem professoras e professores que conseguiram classificar 2 trabalhos. Ok? Então a gente também parabeniza esses professores que classificaram 2 trabalhos, porque também mostram o empenho, né? A dedicação com a questão da educação. Então esses trabalhos, esses 17, vão estar à disposição da comunidade a partir do dia 20, os vídeos, né? Ali na questão da nossa página do Facebook. A gente pede, por favor, que vão lá, que compartilhem, que dêem um like, que comentem, né, os trabalhos, porque é muito importante para essas pessoas e para a comunidade em geral saber o que se faz hoje em educação e Livramento. Não é que seja só isso, é muito mais a questão da educação, mas a gente traz aqui uma pequena amostra.
Certo. Professor, eu agradeço a presença de vocês. A gente precisa ir para o Notícia na Hora Certa, mas a gente vai seguir acompanhando o trabalho de vocês e vai seguir divulgando o Face Pampa aqui no jornal e no Grupo A Plateia. Muito obrigada pela presença, pela disponibilidade.
Muito obrigado, Débora.
Obrigado.
Pela oportunidade.
Um abraço.